Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 50. É isso mesmo, são 50 programas. Quando um programa chega a sua edição número 50 com esse vigor que a gente está chegando, é porque o negócio de fato engrenou, né? Projeto que a gente começou lá atrás, cerca de 4 meses, né?
Por aí.
Cerca de 4 meses e que graças a vocês, de verdade,
isso tudo.
É por aí, mas...
Tem, foi antes da Copa, pô.
Antes da Copa.
Não, na Copa a gente Copa, já fez aquele Skype, tudo.
Caramba, a Copa já tá no passado.
A gente começou...
Foi perto do final da Copa do Nordeste.
Foi, entre o fim da Copa do Nordeste e o fim do Pernambucano.
Exatamente. E projeto que começou lá atrás e que hoje tá se consolidando no mercado, graças à força de todos vocês.
Quem diria, né?
Já pensou, rapaz?
Comprar uma mesinha de som.
Tava
mesinha
conversando,
não, porque a mesinha é profissional, né?
Vamos comprar logo esse negócio pra começar? Começou e o negócio engrenou, né?
50.
Lógico que a gente ainda enfrenta algumas dificuldades técnicas, estamos aprendendo a fazer esse programa junto com vocês. A culpa é de todos nós, né?
Mas sobretudo de quem?
Deixa o cara, rapaz.
De quem é a culpa?
Eu não entendi, não.
Não?
Não.
Do trilho?
Do trilho?
Trem azul.
O trem azul.
Quero saber só quem.
Não, porque, ó, a verdade é que nesses 50 programas, aquilo que a gente conseguiu fazer na Copa do Mundo foi impressionante.
Foi, né? Gigante.
Chegou a ter gravações em 4 cidades ao mesmo tempo.
Isso.
Ali a gente mostrou que ia.
Foi, verdade. A turma chegou junto, vocês chegaram juntos e a gente
Cássio
só tem agradecer.
No meio do programa.
Não acontece.
Teve cacete já.
Teve de tudo.
Teve programa parando.
Esse, inclusive...
Teve.
Não, mas isso foi só por um erro no começo, uma interrupção.
Não parou.
Agora é o seguinte, galera. O podcast vai chegando à sua edição número 50. E como não poderia deixar de ser, a gente traz novidades pra você, maestro. Pra você, só não. Pra todos os nossos ouvintes. Você gosta das novidades do programa, né?
Eu quero pelo menos saber qual. Se tem mesmo, que tem, é só H-Menon.
Tem novidade. Seguinte, como vocês já sabem, hoje a gente integra o grupo do Diário de Pernambuco, a gente está lá como empresa parceira, aproveitando todo o lastro que uma empresa como o Diário de Pernambuco pode oferecer a um projeto que está iniciando, como é o caso do nosso, né? E o Diário de Pernambuco, confiante que está no retrospecto, no sucesso do podcast 45 Minutos, começou a oferecer umas coisas interessantes.
Verdade.
Interessante para vocês, que são nossos ouvintes. Então, a parada é a seguinte. A gente vai sortear 5 assinaturas do Diário de Pernambuco.
Uma por programa.
Uma por programa, é?
Edição 51, edição 52, edição 53, edição 54, edição 55.
O esquema é aquele mesmo.
O de sempre. Aqui a gente não muda a promoção, não. A criatividade aqui para promoção é o fraco da casa.
Mas lembrar que é retweetar compartilhar.
E compartilhar no Face.
Então é isso aí.
Agora vale um para cada programa. Dessa vez não tem aquele negócio de...
É. A cada programa a gente vai sortear, então...
Exatamente. Então, quem retweetar esse programa...
É equivalente ao programa 50,
já concorre ao 51.
Isso.
É justo.
Quem retweetar o 51, concorre no 52.
Tem uns sites
aí. Se o cara retweetar no Facebook...
Esse aí. É o monstro.
Aí é o monstro. Como o Fred fala, se o cara retweetar no Facebook... Não, isso, primeiro que esse cara é
um gênio, é um hacker. Gênio.
Mas esse ponto que
se o cara retweetou no Facebook, ele vai com certeza burlar.
Aí ele liga pra gente que ele vai ser contratado pelo jornal e ganha assinatura de...
Não é que nem fala.
Definitiva, né?
E se ele fizer
o hackezinho é sempre
o básico, se ele compartilhar no Facebook e retweetar no Twitter...
Concorre duas vezes, como de costume.
Mas lembrando que, se esse cara conseguir retweetar no Facebook, já...
É contratado.
É um gênio.
E aí, agora é legal a gente fazer isso, porque também assim, tem uns sites que fazem uma promoção, o cara tem que fazer videozinho... Fotografar, não sei o que, a gente é sem frescura.
Eu digo logo, eu não faria não, velho.
A gente não coloca constrange a galera, não.
E o bom da assinatura, Celso, é o seguinte: que quem nos ouve passa a nos ler.
Quem escuta as nossas besteiras vai passar a ler nossas besteiras.
A gente é um pouquinho melhor escrevendo.
É verdade.
Mas, todo mundo, mas aqui, se você, né? Acha, todo mundo. Se você acha que esse programa é longo, leia a coluna de Fred. Leia a coluna diária de Fred.
E pelo menos a turma lendo os meus textos, a turma entende o que eu falo, né?
Entende.
É isso aí, galera. Então, podcast 45 minutos, nessa edição número 50, a gente vai com esse presente, essa retribuição pra vocês, pelo carinho que vocês têm nos tratado. E é impressionante, Fred, que Hoje em dia, pô, quando a gente saía, a gente, sempre que perguntava pelo podcast eram nossos amigos, nossos parentes, né? É. Hoje em dia a gente já começa a sentir o carinho de gente que você não conhece.
É verdade.
O cara vem falar com você, porra, você é Celso, do podcast, tá aí.
Professa.
Professa.
Sentindo carinho de gente que não conhece, professa.
Não, mas de verdade, né? Você tá no meio da rua lá, de repente, pô, tá jogando uma pelada, pô. O cara chegou e fez.
Um gesto fraterno.
De conhecer, de dizer que acompanha o programa, de dizer que gosta do produto. E isso mostra como tá crescendo, né?
Isso aconteceu mesmo?
Aconteceu algumas vezes.
Aconteceu comigo também. Eu acho que inclusive, Celso, a gente tá lançando, né? Porque a gente tem a parte jornalística, mas óbvio, como qualquer programa de rádio, como qualquer produto de comunicação, tem uma parte comercial.
O Farme.
É, o Farme. A gente tá lançando um site comercial.
O Farme, que muita gente não entende, o Farme é uma abreviação... Me faz me rir.
O que é que faz o caboclo rir?
O que é que faz o caboclo?
É o papo pintado.
O papo pintado. Pernambucano que gosta de diminuir tudo. Tipo, bora, já virou boy, por aí vai. E aí eu faz.
E aí pronto.
Aí eu já escuto gente falar, eu faz.
Aí a gente tá lançando um site comercial, o Media Kit.
Isso. O Media Kit da gente, ao invés da gente entregar folder, tá?
Um site. A pessoa pode entrar pra ver. Então é o seguinte, se você estiver ouvindo a gente, tiver uma empresa, entre lá, diariodi.pe/45.
diariodi.pe/45. Lá o cara até fala todas as informações.
www?
Não. Sem precisa nem www.
www.http/...
Abre o seu navegador, Google Chrome, Mozilla, se você usa Internet Explorer, que é o melhor navegador para você baixar outros navegadores.
www é meio antigo, né, professor?
www, acabou.
diariodi.pe.
Bota lá na barra de endereço.
A famosa sacolinha virtual.
O site é responsivo.
Não, mas ficou
honesto. O site é responsivo, se você entrar no celular, ele vai se adequar ao seu celular. Se você entrar no iPad, ele se adequa ao iPad.
E o bacana é que lá tem informações mais concretas sobre como é que funciona o podcast, que tipo de público a gente
atende. Exatamente, algumas ações que a gente faz. Então, assim, se você tiver uma empresa, entre... Se você não tiver o FASME, se o cara só for aquele ouvinte liso, estudante...
É, cara, por curiosidade.
Tá curiosidade.
Se você tá com tempo, tempo. Só tá com tempo.
Não tem a segunda metade da equação. Tempo mais dinheiro igual,
não,
né?
Não, pô, só tempo. Tem tempo.
Não tem problema, não.
A primeira frase do Media Kit é assim...
Vai lá pra conhecer, pelo menos.
A primeira frase do Media Kit é assim, cara. Tempo é dinheiro. Comunicação também. Apresentamos nessa página 5 razões diretas para que o podcast 45 minutos passe a integrar a estratégia de comunicação e publicidade da sua empresa.
Pronto.
E aí vai.
Esse cara... Até... Unidade de negócio, João.
Os 5 itens, eu não vou ler todos, mas só os pontos, é qualidade do produto. Qualidade. Eu vou até ler, então. O 45 Minutos é formado por jornalista de carreira consolidada, referenciais no jornalismo esportivo do Estado.
Eita bola!
Com atuação...
Isso ele tá falando, o ouvinte tem que entender que tem um espelho na frente dele. Tá falando
ali. Aí por aí vai, né? Aí tem o perfil do público, que isso é uma coisa muito interessante. Essa frase...
O perfil de vocês.
Frase. Exatamente. Um ouvinte de podcast vale por 100... De mídias tradicionais.
Lógico que não é uma invenção nossa, né?
Essa frase parece exagerada, mas mostra a fidelidade e potencial de consumo do público dos podcasts. Um estudo mostra que 47% dos ouvintes afirmam comprar o que é indicado nos programas. Então, galera, é um número impressionante. Tanto que...
Comprar ou consumir, seja...
Exatamente. É, tanto que o Vilar já
tem alguma relação com o produto.
O Vilar já tá
feliz.
O tal do código podcast 45, a turma tá...
Hoje eu recebi um telefonema. De um amigo perguntando se tava rolando aí no podcast. Na verdade, não foi nem amigo, foi meu irmão. Perguntou, esse negócio do código vale até quando? Eu, pô, vale até o fim do ano, pô. Eu falei, tô querendo levar a Camila lá. Vai embora. Vai na fé.
Faz igual aquele Felipe, o primeiro lá que foi e não saiu do Bangalô.
inclusive, esse fim de semana, 23, 24, Eduardo já deu a resposta.
Confirmou, não.
Confirma ainda não.
Amanhã,
mundialmente conhecido como segunda-feira.
Ah, todo o negócio já tá esquematizado.
Vai ser frustrante.
Com a patroa.
Vai ser frustrante.
Rapaz, com a patroa já
chega,
ó, Priscila, aquele negócio que eu tô falando...
Sempre assim, Eduardo.
Recolhe. Aquele negócio que eu tô falando pra tu há um mês, recolhe. Vai lá.
Garupa pousada. Volta pra casa amarela.
Fala o seguinte, ó. Aquele negócio, aquele fim de semana lá em Porto. Vamos pra Boa Viagem. Cai pra Boa Viagem.
Se cair, a gente toma muito piscina aqui no prédio. Tem que ser um, dois de cada vez.
Mas fim de semana, dia 23 e 24.
Depois dessa pressão, amigo, acho que a gente vai.
Mas fim de semana, 23 e 24, estaremos no Village.
E grava no sábado e no domingo.
Vamos gravar no sábado e no domingo?
É, acabou a Série B, a gente grava, tá todo mundo lá. Vai tá fazendo
bom.
Grava meia horinha.
É, a respectiva, eu vou gostar demais disso aí.
É besteira, não, mas ali é tranquilo. Grava até...
Que
grava
horas acaba o jogo?
Eu contorno, bagunça. Ah, eu contorno coisa pior, Cássio.
O que foi?
Nós estamos dizendo que o Náutico joga 9 horas da noite.
Cancelou já, né?
Aí grava 11 horas da noite.
Só vai ver o jogo, né?
Aí vai estar acordado.
A gente grava, né? Pô, mas fica tranquilo. Um ouvinte de podcast vale por 100.
Mas é isso, galera. Você sabe que a nossa promoção com Village Porto de Galinhas continua ativa. villageportodegalinhas.com.br. Você entra lá, faz a sua reserva. Na hora de fazer a sua reserva, logo de cara...
Tava lá.
Na hora de fazer a sua reserva, você já coloca lá que você é morador da... Região Metropolitana de Pernambuco, que engloba os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, não é isso?
Exatamente.
Você ganha 10% e depois você coloca o código do Podcast 45, que é Podcast 45, e ganha mais 20% em cima desse valor. Então vale a pena demais, galera.
Aí vai ver o dígitozinho lá reduzindo.
Vai, reduz. Reduz.
Reduz dois.
Reduz os dois, exatamente. É, dá gosto de ver, viu?
Eu dei uma levantada aqui nos dados do podcast, das cidades que ouvem a gente. Já ouvi falar na cidade chamada São José do Mipibu.
Conheço, São José não. Do Mipibu.
Pensei que tu fosse dizer São José de Belmonte. Eu já
não, é lá no Rio Grande do Norte.
Mas sabe qual é uma das cidades top 10 da gente?
Qual é?
Campina Grande. Então,
já da região metropolitana.
Sério?
Campina Grande.
Abraço pra galera de Campina Grande, tu manda o Botafogo do 13 aí.
Eita, galera, vai pegar o ar.
Calma, galera.
É o futebol mais forte da Paraíba.
Só esqueci o campeão do Nordeste.
É o quê? É o futebol da Paraíba, né? Mais forte, né?
Não, era. Na verdade, futebol da Paraíba, eu cresci, pra mim se resumia Campina Grande. É. Eu confesso, que a galera não me entenda mal, como eu não respeitava muito o futebol de João Pessoa, não, porque o próprio torcedor de João Pessoa parecia não ter o respeito pelo futebol local. Mas desde que o Botafogo ressurgiu aí, tá lá botando 10 mil pessoas por jogo.
Sabe como é o time da Paraíba? Alto Sport.
Ó, que é o rival. Esse
começou,
tá acabado.
Começou, tem time em todo canto.
Esse é fogo.
Esse bicho
Campina
é fogo.
Grande. Campina Grande só ficou atrás no último mês de Recife, Olinda e Jaboatão.
Tá nosso.
Agora.
Mas isso a gente falasse dos caras.
Tá, sabe Amsterdã? Top 5 do último mês, viu?
Amsterdã, top 5.
Fala do Ajaxson.
É aquela velha história.
Vamos começar a falar do Ajaxson.
Um ouvinte de podcast vai pro 100 de mídias tradicionais.
Então, olha, mas o programa vai começar hoje ou vai ficar
só aí? Essa história do Campina Grande é na Vera?
A Vera, é, porra.
Um abraço aí pra turma aí,
Campina Grande. A turma da região metropolitana.
Ah, você que inventou esse termo, região metropolitana, e agora tá um abraço pra galera de Campina Grande.
Pô, gostei da... Não, gostei do número da estatística.
Ó, no futebol de bola redonda,
a
Paraíba, a gente sabe, né? É quintal. Agora...
Ah, meu irmão.
Se tu fosse mais agressivo do que...
Agora, não, na bola oval...
Na bola oval.
Na bola oval. Tem um tal de Marina aqui que não consegue nem ver.
Do espectro? É.
Oxi, eu freguei demais.
É realmente um fantasma. Quando vê,
fica branco. Eu freguei demais.
Por sinal, o time de Cássio levou uma surra no sábado, viu?
Oxe,
lá do espectro.
O que foi isso?
O time de Cássio.
Ah, o Pirates?
É, 63 a 14.
Você vai vergonha, o futebol americano de Pernambuco.
Peraí. Peraí, pô. Respeita o Marinas e o Pirates.
Não, a gente respeita. Inclusive, já que a gente tá nessa fase de comercial, esse podcast hoje não vai começar.
Vai começar, não, tô dizendo. Meu amigo,
tem uma ação legal que a gente tá lançando, que é o seguinte: é o Tempo Técnico.
Muita gente já botou pra frente.
Tempo Técnico, é verdade. Tempo técnico é legal.
Mas é o seguinte: a gente tá abrindo espaço pra falar de alguns esportes específicos.
A Pita tem um minuto pra falar qualquer coisa,
e volta. 3 minutinhos. É. Só vai falar.
Fala de. Como é? Educação física e...
Exatamente.
Vai começar a falar de educação física.
Vai falar, agora. Só fala...
De entretenimento.
Só fala mediante...
Cachê.
Não,
brincadeira. Mas a sessão é bacana. Não, mas a sessão é bacana.
Que tipo de jornalismo é esse?
Não, a sessão é o seguinte. O cara tem uma loja de...
Não, mas vale.
De MMA.
De MMA, pronto.
Tá cheio no shopping, Recife. Cheio de
stand de isso, MMA. Aí você tem uma loja de MMA. De artigos para artes marciais. Chega aquele... Como é? Tempo técnico,
tempo
né?
Tempo técnico.
A gente vai debater um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos
daquele assunto. Com fazer essa pauta.
Só rua, quanto
tempo. Relaciona com o
esporte. Por exemplo, Recife tá cheio de esporte bar. E nesse esporte bar, o futebol americano é um dos grandes. É.
Isso.
Então,
o carro-chefe. O cara, você tem, é dono do Sport Bar que transmite o futebol americano.
Começa, exatamente.
Basquete, vai começar o Mundial de Basquete agora.
Não, exatamente.
Mas, ou a NBA, ou o que seja. A gente tem um especialista aqui.
Mesmo a gente tem, o que botar de esporte aqui? Tem alguém pra dar um pitaco bom?
Não, até
bom.
A pinéia, meu irmão. Toma, discuta.
Tá a pinéia lá mesmo. Recorde.
A pinéia? Um minuto e meio.
Porra, é o meu também. Aí tira, semana que vem a gente tira essa.
Depois eu falo meu recorde.
Esse programa hoje não passou.
Não, mas vamos lá.
O problema é assim:
não, não, que não,
o nosso ouvinte que vale
por 100. Tem que saber só a pinéia, né?
Um minuto e meio.
Não, diga aí. Eu sei que é, mas diga aí.
Diga aí, pô. Não, agora tu vai falar.
Agora vai falar. Qual o problema, pô?
Já que eu nadei muito tempo, né? Sim, o cara acaba.
Sim, mas não é bom. A gente sabe ser nadador.
Já fiz 3 minutos de apneia.
Você é um anfíbio.
mas hoje em dia, velho desse jeito, o cara fala, né?
3 minutos, professor.
É um sushi.
3 minutos. 3 minutos é tempo. Você vai testar.
A gente testa. É uma boa.
Vai lá.
Então é o seguinte, galera. Vamos falar de futebol, né?
Começou, né?
Vamos falar de futebol. Começou. Né? Já são 15 minutos de programa pra gente começar a falar de futebol.
Aí depois fica com aquela mãozinha girando.
Hoje tem menos assunto pra falar.
Eu acho que a turma deu algum dos nossos ouvintes adiantou.
Né, mas tem gente, rapaz, que gosta desse negócio também.
Acabou que teve jogo do esporte, né? Tava aquela confusão que não ia ter por conta do velório, sepultamento.
Só se pronunciou oficialmente
dizendo que gente solicitou. Só concluir a ideia. Porque senão a gente. É porque a gente já sabe do que a gente vai falar, sim. Mas a galera às vezes não sabe, né?
Perfeito, César. Dá uma lição nesse cara aí do sofá.
Tá se doendo até agora.
A galera do sofá.
É, galera do sofá. Porque é bom que ela entenda o seguinte: quando grava no sofá. Quando dois vão pro sofá, é bronca. Fica só agitação. Fica...
Quando dois vão pro sofá, é bronca mesmo, bicho.
Fica os dois juntinhos ali, numa agitação.
Segue, Celso.
Como é?
Segue, Celso.
Ah, tá.
Segue, Celso.
Eu demorei a entender.
Toca, Celso.
Ó, então é o seguinte.
Sexo. Sexo, Celso.
Horrível essas.
Isso aí podia ser pagar, caso,
só horrível.
Mas só as duas da música de...
Deixa eu concluir.
Esse programa tá foda.
O jogo do esporte esteve ameaçado. Esteve ameaçado, não. Na verdade, a diretoria do esporte solicitou à CBF que adiasse o jogo com a Luverdense, com o Luverdense. Perdão, com o Atlético Paranaense.
Faz isso não, pô.
Eu fiz o jogo na época de Luverdense, ficou na cabeça.
Esse gente dois pontinhos aí não estão garantidos, não. Não vem com um negócio desse, não.
Diretoria do esporte solicitou.
Fala o nome desse, não.
O adiamento com o jogo, do jogo com o Atlético Paranaense, por conta. Do horário do sepultamento enterro, do velório sepultamento do ex-governador Eduardo Campos, né? E acabou não acontecendo. E João, um dos primeiros a levantar a voz ali para reclamar.
Falta, né? Para mim foi falta de respeito, falta de sensibilidade da CBF. Porque, assim, quando houve a tragédia na quarta-feira, logo de imediato se alterou o jogo do Santa. Correto. Jogou o jogo para quinta-feira e não se deu mais para frente, talvez até por falta de datas. E aí eu não entendo porque não se usou a mesma lógica. Porque teve o dia da tragédia na quarta e hoje foi o dia do velório, que a cidade toda.
Na hora que o jogo começou,
Eduardo, o ex-governador ainda não tinha sido enterrado. Ele já tava na reta final. Tava
já no cemitério.
Então, né? Já tava na reta final. Exatamente. Então, assim, hoje foi um dia, um domingo. Até botei isso no Twitter mais cedo. Foi um domingo histórico. Triste e cinzento. Porque foi um dia nublado, tá no Recife e tal. E assim, foi um dia todo que a cidade está mobilizada para o enterro do Eduardo Campos e assim, dos companheiros. Eu estava lá, fui para o palácio, fiquei na praça ali, também fui para o enterro do Percol, do companheiro nosso e do Severo. Então, assim, foi o clima da cidade não era. Era um clima de consternação geral. E não custava nada, seria um ato da CBF. De
sensibilidade.
Humanidade, sensibilidade, colocar esse jogo pra segunda-feira e o jogo de quarta colocaria pra quinta.
E Prio, acabou.
Prio. Eu não vejo um motivo, sinceramente. E o Sport tentou fazer isso, o Sport entrou meio que sob protesto na partida.
Enfim, o Sport tava aceitando transferir um jogo do domingo pra segunda-feira.
Exatamente. Já que, né? Normalmente
já representa uma
perda de renda.
Uma perda de renda, tudo, mas ainda assim o Sport achou que seria. Mas digno, né?
Sabe, é lógico que eu concordo, mas a gente sabe que mexer na Série A é bem complicado.
Mas era um jogo do Premier,
E quarta-feira contra o Palmeiras, que poderia ir para a quinta, também era um jogo
do mas Premier. Também, mas aí você também envolve Santos e Atlético Paranaense.
Não,
você
Santos joga... não.
Santos? Quer dizer, o Atlético Paranaense conta também, né, minha gente? Não é só o Sport, não.
Sim,
desculpa. O Atlético Paranaense não ia poder jogar na quarta. O Atlético Paranaense teria que jogar na quinta. Mas aí você mexe com o Santos e Atlético Paranaense. Aí você mexe com o Sport e Palmeiras. Acho
que tem aquele problema de vaga de avião, que é difícil.
Aí o Palmeiras, olha só, veja só, João. Aí o Palmeiras já está marcado para o sábado. Aí o Palmeiras já não ia poder mais jogar no sábado. Então, só aqui... A gente tá mexendo em quatro jogos.
Mas quando se quer, se faz.
Quando se quer, se faz. Esse tipo de mudança só acontece quando é por realmente não há condições práticas, frias de teu jogo.
Que eu só defendo uma argumento da CBF, pode usar, que eu não vi ela usando. Que é o seguinte, até sexta-feira, havia sem definição quanto seria o velório, mas mesmo assim, logo na sexta-feira... Nisso da tarde já
mas assim, eu acho que vale reclamar, mas a gente tem que entender também que tem outras questões e o jogo aconteceu, o público foi, veja só. Aí a CBF vai poder argumentar, o público foi normal, a segurança plena, e assim, a CBF tinha suas razões para manter. Mas concordo que o clima não permitiria isso.
A cidade tava um clima pesado. Mas eu saí...
É um pouco mais difícil mexer em tabela quando envolve realmente...
Tantos times, né?
Tantos times. Você envolver aí vários times. Esse é um efeito dominó é muito grande.
Mas vale a crítica total.
Falando de bola, propriamente dito. O Sport vinha de duas derrotas fora de casa para duas equipes que enfrentaram o Sport como lanterna. E aí o Sport volta para a Ilha do Retiro, um jogo que a gente já havia falado que havia ganho um vulto diferente por conta do desempenho ruim na excursão para fora do Recife, né? E o Sport empata com o Atlético Paranaense por 1-1. Aí eu pergunto para vocês, é motivo para se ligar de fato o alerta na Ilha do Retiro ou ainda não, ou o desempenho causa algum alento, Regis estreou, fez gol?
Eu já tinha ligado antes dessa partida. Porque assim, o time não estava evoluindo, o time tinha chegado até um limite tático e técnico e dali tinha estagnado. Na partida de hoje, Regis mostrou que pode ajudar, ele realmente já pareceu, mas tirando os que vão estrear ainda com Diego Souza, mas Regis já mostrou que é o melhor dos que estão à disposição nesse momento. A diferença dele para Zé Mário, que vinha sendo o mais acionado por Eduardo Batista, é gritante, como foi gritante a mudança quando ele saiu da partida, por questão física, pôde poupar, para entrar de Zé Mário, que apesar de Fred, a gente dito um pouco antes aqui, que ele até gostou da atuação de Zé Mário, mas acho que não acho que tenha acrescentado muita coisa, acho que é um jogador lento, que vem travando esporte. Então, assim, esse jogo... Eu errei os dois palpites. Eu disse que achava que o Náutico ia perder e que o Sport ia vencer essa partida. Nesse caso, eu realmente achava que o Sport fez uma partida boa no primeiro tempo. Agora tomou um gol de acidente com a zaga, mais uma vez, desatenta numa bola aérea, como tinha sido contra o Flamengo. Apesar de a bola ter sido do outro lado, mas foi até parecida assim a passividade da defesa na hora do lance. E buscou, continuou jogando bem o primeiro tempo, razoavelmente bem, empatou. Aí no segundo tempo caiu demais. Aí assim, no momento em que você conquista um ponto em 9, dá uma preocupação, porque o próximo jogo vai pegar um time desesperado, ou quase no desespero, que é o Palmeiras, que acabou de entrar na zona de rebaixamento.
Entrou
na zona de rebaixamento. E aquele negócio, você não pode ir para um segundo jogo em casa seguido e não ganhar. Ou seja, como é que não ficou a pressão? O fato de não ter ganho o Atlético Paranaense já pressionou bastante o jogo do Palmeiras, porque se vamos supor que o Sport faça uma grande partida... Mas não vence o Palmeiras. O
jogo que é na Arena, né?
O jogo que é na Arena. Aí, eita, meu irmão. Já vão colocar muito. Então, acho que tem um pouco de preocupação, sim. E eu vi uma coisa, até coloquei isso no post, que eu achei uma coisa curiosa, que falaram no Twitter. Que o Sport tá fazendo uma lipoaspiração na gordura que tinha feito, meu irmão. Tá queimando.
Essas três rodadas.
Porra. Fred. Deixa o João falar, depois
fala, completo. João. Não, eu vi uma parte do primeiro tempo. E vi o segundo tempo todo do jogo. O segundo tempo foi muito fraco, tecnicamente, os dois times muito mal. É óbvio que são três partidas sem vencer, vem duas derrotas e um empate em casa, acende a luzinha amarela. Só que, ao mesmo tempo, também acende uma luzinha de alento, por conta do Regis. Eu acho que o Regis, ele fez uma boa estreia, fez o gol,
e deu uma movimentação boa ali, do, coisa que o Sport não tinha de ataque, criação. Tá faltando um pouco isso. E lembrando que o Sport ainda tem o Diego Souza para estrear. Que quando o Diego Souza estrear, que não deve demorar muito para acontecer isso, de acordo com as palavras do Eduardo Batista depois da partida, eu acho que aí vai dar mais qualidade pro Sport. Essa luzinha de esperança de que o Sport possa voltar a engrenar bons jogos se acende pela boa partida do Regis hoje, e que eu acho que ele atuando do lado do Diego Souza, ele tende a crescer ainda mais de rendimento. Eu acho que não foi um resultado bom pro Sport, foi um jogo ruim e um resultado ruim, mas que se tem uma coisa que se tirar do positivo, foi justamente a chegada do Regis.
Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu, antes desse jogo, quando a gente fez até aqueles palpites, aquela rodada de palpites que eu nem gosto, eu fui o único que...
Também não gosto.
Que não apontei a vitória do Sport. Porque eu já imaginava que haveria uma... Esse tipo de jogo, quando perde dois fora, e você vem para um jogo em casa, você coloca tanta carga nele, que acaba sendo mais difícil jogar. E eu tinha preocupação de ver o Sport desesperado em campo, de ver o Sport saindo do seu normal.
Da sua zona de conforto.
Da sua zona de conforto e de segurança. Eu vou até nem chamar de conforto, eu vou chamar a sua zona de segurança para tentar o resultado de toda forma. E isso seria muito perigoso. E poderia acabar tendo um resultado negativo pior a partir daí. E o Sport não fez isso. O Sport jogou com segurança. Mais uma vez. Com uma postura bem melhor do que contra Figueirense e Flamengo, mas ainda com segurança. E foi essa postura comedida do Sport que gerou um segundo tempo onde se imaginava que o Sport teria daria um calor maior no Atlético Paranaense em busca da virada, e ele apenas buscou. Teve total controle das ações, o Atlético Paranaense não chega com bola trabalhada, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Mas faltou ao Sport um pouco de qualidade. Um pouco não. A qualidade ofensiva que a gente já bate, faltou para quê? Para que o maior volume de jogo terminasse nisso. Eu achei um resultado razoável. Eu acho que é um resultado típico de Série A. Vai acontecer sempre esse tipo de resultado. O problema dele é a sequência que ele traz.
Claro, Fred, mas
ele vem de duas derrotas fora de casa. Ah, então, um empate em que você jogou um pouco melhor que seu adversário. Acontece. O Sport jogou um pouco melhor que o Bahia e ganhou. O Sport jogou um pouco melhor que o Atlético Mineiro e ganhou. O Sport jogou um pouco melhor que o Atlético Paranaense e empatou.
Fred, o que é que ofende mais? Não em termos da elasticidade do placar, mas a derrota pro Figueirense ou o empate pro Atlético Paranaense?
A derrota pro Figueirense.
Concordo.
A derrota pro Figueirense.
Não pelo fato
3-0. Mas 3-0 assim, pesa também.
Mas podia ser 1-0 e 1-0. 1-0 lá e 1-1. Mas
pesaria mais, ainda mesmo, assim pesaria mais o Figueirense.
Porque é um time que tava morto.
Exatamente. E não é nem só isso. É o seguinte. O que vinha acontecendo com o Sport? O Sport não vinha levando esse tipo de gol que Cássio falou. E Cássio fez a comparação dos dois gols do Flamengo e do Figueirense. Tem diferenças no lance, mas tem uma similaridade que é cabecear sozinho, sem a marcação subir na bola. O Sport não vinha levando esse tipo de gol. E quando não vem levando esse tipo de gol, o sistema do Sport funciona plenamente. Levando gol foi a primeira partida no Brasileiro que o Sport saiu levando gol e não perdeu. Ainda não ganhou, mas pelo menos...
Teve tranquilidade para buscar.
Teve tranquilidade. Então, assim, eu acho que foi um resultado razoável, uma atuação razoável, mas que reforça pontos que a gente já vem batendo há muito tempo. A gente falava, o Sport precisa de meia, mas precisa de um atacante de área, ou de canto. E não, a gente está na 15ª rodada e o Sport entrou em campo com Felipe Azevedo.
Mas eu não achei o Felipe Azevedo tão mal hoje, não.
Eu também não achei, mas
o Felipe Azevedo nunca é tão mal, pô.
É, mas...
O problema é esse.
É. Mas é uma mente pra chutar. E Érico Júnior é dois a menos.
Érico Júnior, concordo, foi muito mal.
Teve uma chance aos 40 segundos aí, de caqueado nenhum pra finalizar.
O Felipe Azevedo ajudou no ataque.
Ajudou no segundo tempo. No segundo tempo, ele conseguiu trabalhar muito bem com...
Mas vai perder essa vaga.
Com...
Natural é que perca.
Tem que perder. Pra quem?
Diego Souza.
Sim, na reorganização, Mas eu acho que quem vai perder primeiro é o Érico Júnior.
Érico Júnior,
A vaga tá primeiro do outro lado. Até que chegar em Felipe, falta essa peça. Porque é o que o Cássio falou. Felipe cortou bem os lances, conseguiu boas jogadas laterais, cortava pro meio, mas faltava alguma coisa. Faltava até a qualidade do passe também. E Neto Baiano muito mal também, a gente precisa dizer isso. Neto Baiano tem crédito.
Bola também.
Mas não, recebeu algumas. Ele tá com um problema de reflexo também.
E outra
a
coisa,
bola fica ali pererecando na área. Aconteceu várias vezes.
E uma crítica
ele não consegue dominar e chutar. A bola bate nele, escapa. Então, assim, ele, redondinha ele não recebeu, não, concordo. Mas recebeu algumas bolas. Mas também
não pode só receber essa redondinha, não. O atacante tem que ter
bem. É, exatamente. Olha, eu assisti um pedaço de Corinthians e Bahia, que Eza jogou muitíssimo bem. Sai, trabalha. Então, assim, eu acho que na Série A você precisa de um pouco mais.
E outra coisa
de qualidade. Ele, Neto tem uma. Neto tem algumas bolas que ele consegue girar, dominar, abre bem. Mas tá precisando de intensidade.
Tá fase,
não, talvez um bom. Um bom atacante para jogar com ele ajude.
Ajuda. É uma comparação junto com o que eu falei de Diego Souza e o Regis. Quando o Diego Souza entrar, o Regis cresce. Agora, uma coisa do Neto Baiano, que até eu fico meio assim de criticar, porque a outra vez que eu critiquei, ele fez um gol do meio de campo. Mas tem que parar, querer bater tudo quanto é falta.
Não
falta do meio da. Praticamente meio de campo, que ele bate na barreira,
aí, chuta pra.
Naquele jogo que ele fez o gol contra o meio de campo. Contra o Botafogo.
Eu fui mandando a bola pra geral, né?
Eu tava trabalhando lá, eu fiz o jogo pelo diário, e aí quando ele bateu uma foto horrível na arquibancada. E aí eu virei pro Elias Romaneto, que tá companheiro nosso, que tá trabalhando pelo JC, eu fiz justamente essa crítica. Eu disse, meu amigo, tem que parar, Neto, tem que parar de chutar a bola de tudo quanto é lugar.
Aí, segura o grilo, lá vem Neto Baiano.
Mas tem que
parar. Mas ele foi no jogo. Em relação às cobranças de falta, eu acho que aí é um pouco também de comando. Ou pela falta de opção do Sport, não tem. Pode estar perto do círculo central, não se levanta uma bola na área, pra de repente ele estar na área e desviar de cabeça. Pô, você
não tá no círculo central e quer bater a falta, pô.
Agora, então, veja só.
No momento que todas as faltas são cobradas dessa forma, todas, sem efeito.
Mas tem um ponto aí, nesse tipo de cobrança de falta, que precisa de mais atenção ou mais qualidade de quem tá na frente. Essa cobrança de falta, quando ela pega errado e sobe, ela é uma desgraça. Lógico, óbvio. Mas quando ela pega, pelo menos para ir em direção à barra, ela cria uma outra possibilidade, que é resvalar.
É pegar na barreira,
a barreira tem 4 segundos.
Saiu gol, tem uma
falta no segundo tempo que saiu o chute mascado, a bola veio na medida para Érico Júnior. Se é um atacante de maior qualidade, domina e estava dentro da área com a bola bateu na canela de Érico Júnior e voltou. Não estou dizendo que isso é ensaiado, isso foi a bola, por sorte, bateu Érico Júnior. Agora, esse tipo de cobrança tem uma finalidade, mas acho também que o Sport em alguns momentos precisa parar um pouquinho dessa tipo de cobrança.
Esse jogo teve ainda outras duas peculiaridades. Uma foi o gramado. Vamos falar rapidamente do gramado.
Gramado com estrias.
Gramado. Visualmente feio, mas...
Bola rolou normal.
Normalmente.
Sem problema. Nenhum
jogador reclamou.
A explicação qual foi? Tratamento do gramado, né?
Disse que tinha uma grama invasora, não sei o que. Eu achei estranho.
Eu sei que
se você cortar a grama demais, ela fica amarela, porque a parte de baixo não
recebe. O melhor do gramado foram as piadas. Era gramado com estria, gramado com código de barra.
Sinais, aquele filme.
Sinais.
Sim, essa foi o que eu falei. Outras pessoas
falaram. E teve também o
patrocínio da Adidas.
E falaram que era o.
O jardineiro tava com igual a casa.
Labirintite. Outro assunto relevante dessa partida, e aí eu acho que merece o destaque, que é a briga de gritos, né? Lógico que ninguém chegou ali as vias de fato. Mas houve uma.
Briga na social.
Mas dentro da social, né?
Foi.
Mas houve uma resistência. Dos torcedores.
Assim, né? Ensaio de briga.
Dos torcedores comuns aos cânticos da torcida jovem. Fred, você tava acompanhando o jogo da Ilha, não foi?
Acompanhei.
Como é que você viu essa relação aí?
Celso, o que eu posso te dizer é que chegou num ponto que o Sport já deixou claro que não quer a jovem. Não ajuda a jovem, eles brigam na justiça, mas os caras estão lá, sem camisa, sem faixa, diminuíram, não é a jovem de antes. O fato,
ocorreu.
Essa lei é muito importante, a lei que está em vigor aqui em Pernambuco de proibir bandeiras, ela é importante, ela mede
o longo prazo,
e vai minando, eles vão diminuindo, não tem bateria, é difícil, meu amigo. É difícil.
Para de cativar.
Inclusive, eu acho que está na hora do Ministério Público observar a gangue também. A gangue teve envolvimento em Florianópolis. Eu vi uma imagem hoje de uma da postada pela torcida jovem na internet, convocando uma briga contra gangue barra fanáticos.
Eu vi essa imagem também.
A torcida do Atlético Paranaense. Então, assim, atenção à gangue. A gangue está começando a aumentar. Por quê? Justamente por quê? Porque continua com faixa, continua com tambor, continua com camisa. Então, está na hora de começar a observar as outras organizações também, para não acontecer uma migração.
Uhum.
Então, mas é isso. O que a gente viu foi xingamentos
do gol. E foi em que momento?
Do gol do Sport para frente.
Porque no gol do Sport a torcida jovem exaltou a si própria. Comemorou o gol,
todo mundo fez. E aí ele começou aquela do bonde do Lampião, que eu não... Chegou o Lampião, uma coisa assim, não me lembro. E a torcida do Sport...
Vaiou.
Do resto do estádio, vaiou. E vaiou muito duro. E...
Os caras ainda pediram arrego, não foi?
Ainda tentaram cantar músicas do Sport e continuaram sendo vaiados. Aí voltaram para a jovem e foram mais vaiados ainda. E aí a torcida do... O resto do estádio começou aí, jovem.
Vai tomar no cu.
E a jovem respondeu, não em uníssono, mas um que prova, mostra bem aonde chegamos, que é ex-sócio vai tomar no cu.
Surreal.
E aí, trocando dedadas, isso foram, eu não lembro exatamente quanto foi o tempo do gol do Sport, mas durou alguns bons minutos, sem que ninguém nem focasse o jogo, né? Cássio e João estavam vendo na...
Na televisão, foi na inclusive a transmissão, falou.
Raposo, inclusive...
Explicou. Porque explicou
o contexto, explicar, né? Teve que explicar para quem estava vendo o jogo fora daqui o que estava acontecendo. O Sport acaba de ser punido. A gente não teve um podcast desde então, né? O Sport perdeu dois mandos de campo. Acredito que vai conseguir reverter a pena, pelo menos para um... Pra não, zero.
Até menos, porque a informação é que o julgamento foi dividido.
Foi dividido.
Então, assim,
inclusive, teria sido aplicado errado depois da divisão.
Talvez, né, o Sport não pague somente
acabe multa. Revertendo pra multa. Mas, eu já não sei, assim, eu já dei mil
argumentos.
Sugestões, argumentos pra que se acabe. Agora, nesse tipo de situação, não sei mais o que.
Eu só parabenizo realmente os verdadeiros rubro-negros que vaiaram a torcida jovem e que talvez a gente, assim, esteja vivendo um momento, meio que um marco, assim, de ruptura totalmente de você, assim, torcedor do Sport se posicionar e que a torcida do Náutico se posicione, que a torcida do Santos se posicione, que, assim, aquela ação da torcida jovem contra o Sport pode ter sido o tiro no pé da própria jovem, porque o torcedor pode aguentar um monte de coisa, mas quando é contra o clube que o torcedor ama, ofende demais. Então a jovem entrou com uma ação contra o Sport. Aquilo ali, eu espero que realmente tenha sido o tiro no pé da própria jovem. Para a torcida marcar assim, ó, se vocês estão entrando com ação contra a jovem, contra o Sport.
Estão entrando contra mim, né? Contra mim, contra
o Sport. Vocês estão entrando contra nós, que somos torcedores do Sport. Então vocês não nos representam. E essa questão da camisa, concordo com o Fred, da lei, que é importante porque ela vai minando aos poucos. E uma outra forma assim, de minar é o seguinte, eu até tenho que colocar isso também no Twitter, que assim, chegou a hora, assim, você que é tricolor, você que é rubro, e você que é rubro-negro, para de comprar. Você tem duas opções. Ou você compra...
Mas eu acho que já parou, clube, João. Eu acho que já parou.
Então, mas você...
Eu acho que está localizado, por exemplo, agora.
Se você acabar ou diminuir de comprar camisa, material da jovem, isso afeta o bolso.
Minar financeiramente.
E aí vai matando aos
pouquinhos. Eu acho que, João...
Como é que você vai sobreviver... Sem receita financeira.
Eu acho que esse passo já foi dado. Eu acho que ninguém mais de bem procura... Não, mas
eu tô querendo entrar aqui, participar do debate, que eu tomo pelos dois exemplos que o Sport foi punido esse ano. Eu acho que dentro dos respectivos estádios, com exceção feita à tragédia do Arruda, tá havendo controle. Não tenho mais nenhuma grande confusão na arquibancada, na Arena Pernambuco, com a Fanáutico. Dentro do Arruda, com o Inferno Coral, mesmo com ou sem a roupa, né? E na Ilha do Retiro, com a jovem. Mas, fora de casa não, a gente falou da outra vez. As duas punições, e uma das punições do Santa, ocorreram fora de casa. Aquela dúvida, o clube estava refém, a gente discutiu da outra vez, tem um pouco disso, não sei se discutiu, faltou exatamente esse debate. Por exemplo, a jovem está proibida de frequentar a Ilha do Retiro. Mas ela pode ver os jogos do Sport com a roupa da jovem fora de casa.
Isso é o próximo passo.
Aí fora de... Não, mas isso já aconteceu. Fora de casa, ela pode brigar com outros torcedores do Sport e o Sport perder por mando de campo na Ilha do Retiro. Mais uma vez, porque já perdeu dois agora.
Tem como... duas posições do Sport foram uma de uma pessoa.
Não, então, nesse momento, se a legislação não for refeita, se as regras não forem refeitas para isso, o Sport está na mão da jovem. Porque o quanto a Jovem quiser prejudicar o Sport, não vai poder. Sempre que arrumar 15 caras em São Paulo, 15 caras no Rio, 15 caras em Curitiba, e botar pra trocar a tábua, porque o cara só vai assinar o termo circunstancial da ocorrência.
Exatamente. É outro ponto que tem que ser revista.
Tá refém dessa lei.
Por quê? Porque exatamente isso. Porque o torcedor vai, às vezes...
Você não precisa mais nem brigar contra a torcida. Você brigar dentro da sua própria torcida, tá refém dessa regra aí.
E essas coligações e tudo, isso é um...
Fred, como é que tá a movimentação aí dos nossos internautas?
É porque é o seguinte, né?
Começa a rolar a pergunta, tá vendo
o
aí,
nosso,
né?
O nosso Twitter hoje falou o seguinte, ó. Edição 50, não vai repetir a história da 45, não. De 50 perguntas. Mas 5 dá pra gente responder.
Vamos lá.
É, o Lucas Leite, ainda sobre o esporte, ele pergunta se já estaria na hora de Vitor entrar no lugar de Patrick.
Já.
Patrick foi péssimo hoje, horrível.
Patrick sofre...
Quase que faz um golaço, mas foi horrível.
Patrick sofre um grave problema. Para não parecer preconceituoso, estou falando de inteligência dentro de campo, mas ele sofre um problema de falta de inteligência.
Sofre, sempre sofreu.
Mas é um jogador que tem um vigor físico impressionante, muito acima da média, mas que ele simplesmente não consegue tomar decisões corretas.
Eu não acho o Patrick um lateral péssimo, não.
Já achei, hoje não acho.
Mas ele tá mal demais.
Mas ele tá no limite e o limite dele não é o que o Sport precisa.
Exatamente. Várias pessoas estão perguntando sobre...
O reserva dele, só para completar, desculpa, Fred. E o reserva dele é um jogador de qualidade.
Agora, eu só acho o seguinte, se for para jogar nesse esquema com menos volantes e mais atacantes, eu acho muito difícil que...
Aí tem que ser Patrick.
Tem que Patrick perca essa posição. E justamente sobre o esquema, Mariana Dourado e alguns... Eduardo Siqueira... Mariana Dourado e alguns outros que desceram mais para baixo, me perdoem não dizer o nome, mas aqui não tem muito essa frescurinha de dizer nome. Aí é o seguinte, eles perguntam sobre a falta de variação tática do esporte. Aí a Mariana faz uma variação da pergunta para o que acharam do posicionamento de rede, a gente já falou. E o Eduardo Siqueira, ele pergunta se Richelli é intocável. Eu não acho que o esporte esteja... tão preso ao esquema, não. Acho que variou o esquema, inclusive, do último jogo para esse.
Sim, também acho. Eu acho... É porque, às vezes,
o jogo contra o Palmeiras vai ser mesmo time, né?
Oi?
Contra o Palmeiras, o Eduardo já disse que vai ser exatamente a mesma formação. Até por falta de tempo de treinar. Ele já falou isso depois do jogo.
É que a postura, às vezes, a manutenção da postura, o fato de o Sport não ser, como já destacamos aqui, não é aquele time que tá brigando até o fim e tal... Eu acho que isso,
ofensivamente,
né? Aí isso leva à crença de que é o mesmo esquema, quando na verdade não é. O Sport tem algumas variações de...
Variou do Maracanã para hoje,
variou. Isso, e vai mudar mais ainda.
Tem algumas variações.
Quando o Diego Souza entrar, aí exatamente. Só que essa mudança vem aos poucos.
Mas o Sport mantém uma filosofia, que é de não se expor, de marcar...
Eu só acho que um ponto aí... Sobre o Richelli, eu acho que o Richelli fez uma boa partida, falhou no gol, mas no posicionamento do gol, ele permitiu... que o jogador não tivesse pedido, mas acontece. Como o Oswaldo falhou no outro gol e hoje esteve bem, muito bem. Eu só acho que o que tem acontecido, o problema do Sport tem sido na substituição. Eduardo não foi feliz nas substituições das duas últimas partidas. Eu acho que o Augusto hoje era um jogador de força que poderia ter sido acionado em qualquer um dos momentos, até pelo leque de funções que Augusto tem. Então, Eduardo, ele fez... substituições táticas dentro do que ele imagina, mas ele não está observando queda. Até acho que ele está, mas ele tenta mudar isso. Queda de rendimento de jogadores. Ananias não tem entrado bem e não entrou bem de novo. Zé Mário não tem entrado bem. Hoje eu achei até que foi um pouco melhor.
É, mas também não foi.
Rio, mas muito lento na marcação. Finge que marca. E de quem entrou melhor foi Ailton, que entrou faltando...
A 8.
Jogou 10 minutos.
Mas é o que ele joga também.
Entrou em campo de forma honesta.
É
o que ele aguenta. Vamos para a próxima.
Eita, pronto. Peço, professor, pega logo água.
A próxima...
Não foi o pior, professor.
Não, mas não acho que ele é o pior, não.
Ele, sinceramente, jogou muito pouco, bicho.
Não acho que ele é o pior, só acho que ele não tem força física mais, não tem mais saúde para jogar bola.
Vai jogar... Peraí, tá Diego Souza e Ibson Regis. Esse cara vai jogar onde, pelo amor de Deus?
Não. A próxima.
Vamos lá. Pedro Maranhão, que é um dos nossos mais assíduos ouvintes. Ele integra o grupo dos que esperam o programa entrar no ar.
Um abraço, Pedro.
Ele é meio da madrugada. Esse cara foi o primeiro cara a me dar parabéns nesse meu aniversário. Obrigado, inclusive.
É estudante de jornalismo.
É, exatamente.
Foi, a gente tá gravando, inclusive, só deixando registrar. A gente tá gravando no dia não, que já foi, passou, né? Mas no domingo foi o aniversário de Fred Figueiredo.
Tem bolo, não?
É, tem o restinho de bolo. Tem bolo de aniversário ali. Bom, viu? Deu?
Deus, parabéns.
No cemitério.
Chocando
bolo, deu um parabéns no cemitério.
Que beleza.
Foi. Mas eu até falo o seguinte: esse aniversário desse ano, deixa pro ano que vem.
Vamos embora.
E eu continuo com 34.
Negativo.
Porque foi tanta porrada e tanta.
Você se lembra de alguma coisa dos anos 70?
Hã? Lembra não? Dos anos 80?
Dos anos 70, dos anos 70. Todo mundo
lembra. Tu tem quantos anos, João?
Eu? Nasci em 79, faz as contas.
Que mês?
Tu é de dezembro.
79, meu irmão.
É. Eu também sou.
Tu tem 4, jovem.
Eu também sou. Ô,
Lovinho, tu tem quantos anos? Diz aí, Lovinho.
81, jovem. 81, da de... meu irmão.
Eu sou da década de 70. Eu sou da
não, década, você, sou 79. Veja, não. Esse cara.
Esse cara é 4 meses.
Não, você lembra dos anos 70. É diferente de que você dá. Esse João também é dos anos 70, mas ele não tem como lembrar. Você lembra de coisa dos anos 70.
Vamos lá, Pedro Maranhão tá fazendo a função de Celso hoje aqui. Que é girando o assunto.
Então eu posso ir embora.
Sei que é cedo, porém. Sei que é cedo, porém, mesmo com apenas um jogo, dado Cavalcante. Pode ser considerado o possível salvador do Náutico. Celso Shigami, você que cobre o Náutico.
Girou bem, girou bem.
Pelo Diário de Pernambuco. Você que assistiu a partida. Trabalhou na partida. Sobre isso.
Trabalhei.
Não acho sua análise.
Eu não acho que Dado Cavalcante pode ser apontado como o salvador do Náutico. Porque não dá pra gente dizer que somente a chegada do treinador e absolutamente mais nada vá tirar o Náutico da crise na qual ele está mergulhado. Mas acho que o Dado Cavalcante é um começo da solução, né? Ele com um treinamento já mostrou que, que tem um leque maior de opções táticas, de alternativa tática do que o seu sucessor, o seu antecessor, que era o Sidney Moraes, botou o time para jogar e o Náutico fez com uma partida, com um treino, primeira partida de Dado Cavalcante, o Náutico fez a melhor partida dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Então acho que a questão do Náutico, a solução para os problemas do Náutico pode passar por Dado Cavalcante, mas não pode se restringir a ele, não.
Eu assisti o jogo também e, assim, eu fiquei bem, até surpreso com a postura do Náutico. O Náutico, eu coloquei isso, assim, no primeiro tempo, eu já tinha comentado isso no Twitter, eu acho que em 45 minutos o Náutico mostrou mais evolução com o Dado do que em todo o período com o Sidney. O Náutico com...
É verdade.
O Náutico não jogou um primor de futebol, e não era impossível você esperar um Náutico jogando muita bola, um primor de futebol, mas o Náutico, nesse jogo contra o Luverdense, mostrou esboço de time. Um time que quando marcou bem, quando estava com a posse de bola, não dava chutão, saía tocando a bola. Eu gostei muito da postura, com ofensiva que o Dado colocou, com três atacantes, com... Tadeu, centralizado. Horrível, Tadeu. Mas centralizado.
T9 é o...
É horrível, não dá.
Todo time tem sua quizila.
É. E os dois... E Sassá. Sim. E o menino que fez...
Crislan.
Que fez boa estreia também.
Improvisado. Centroavante.
Foi bem.
Foi bem.
Um aberto de um lado, um aberto do outro, com um Tadeu centralizado. E eu gostei muito, assim, pelo que... Eu não esperava isso no Náutico, até nos palpites que Fred... Não gosto.
Só acertou.
Certei. Eu botei empate, mas já apontando o efeito Dado. Só que o efeito Dado foi superior ao que eu esperava. Eu realmente, pra mim, dos jogos que eu vi do Náutico, foi o melhor jogo na Série B.
É porque ainda tinha outro fator que eu levei em consideração ali naquela análise de dizer que o Náutico poderia ganhar, que é o fato de Dado Cavalcante conhecer muito bem o Luverdense, né, Mestre?
Não, primeiro que eu concordo com a análise de João. Eu até escrevi um pouco do que ele disse lá no blog, fazendo análise da partida, assisti o jogo do Náutico. Dos jogos que eu vi, também achei que tinha que dar nessa Série B, que foi a melhor partida do Náutico. Mas o que eu iria responder, a primeira pergunta ainda que Fred tinha feito pra você, que se Dado era a salvação, meu irmão, é dinheiro, velho. Na hora que... Não, e não é dinheiro pra contratar reforço, não é isso não.
É só... pra pagar em dia.
Não, não é isso não. Esqueça esse time, esse time aí. Mas esse time com dinheiro, esse time recebendo em dia ou com o mínimo de atraso. Então não adianta, porque o fator novidade de qualquer técnico, pelo menos é assim que eu já vi acontecer N vezes com inúmeros clubes. Esse fator novidade com o técnico funciona, mas até certo ponto, se a diretoria não fizer a sua parte, não adianta. Porque Dado entrou, Dado chegou com um discurso, pelo menos para ele, que o dinheiro agora não importava. Ele até falou isso.
Ele falou que não tinha como atrelar
a vida dele.
Foi sensato.
Mas isso, talvez, beleza. Até o final do ano, talvez ele aguente, sei lá. Mas esse discurso para os outros, não. Então, assim, essa vitória foi excelente, excelente para o Náutico. Assim como o América Mineiro estava lá em cima, surpreendeu novamente, foi lá, venceu do G4 também. Vencendo bem. Contou com uma boa atuação do goleiro Júlio César.
E o goleiro, em compensação, o goleiro do Luverdense, pelo amor de Deus. Né?
Falhou nos dois gols. Mas apesar de que eu já tinha dito que eu não achava que Alessandro, que era a mudança de Alessandro que ia melhorar o Náutico. Acho o Alessandro um goleiro regulado, irregular para bom, mas o Júlio César entrou melhor do que ele. Mas
sim, verdade.
Mas o ganho do time não é aí. O ganho do time foi na organização tática.
Onde... Foi um time mais compacto.
Foi um time que jogou futebol. Jogou algo parecido com futebol.
Jogou como time. É, a única diferença...
E aproveitou as chances, que não foram muitas durante a partida também, tirando...
Mas quando tem um chutador no final do jogo.
Não, né? Claro. Minha mão tá aqui. Eu tô pra terminar a frase. Tirando o final da partida, quando o Luverdense já tava no desespero e deu os espaços, que foi quando o Tadeu perdeu duas oportunidades. Tirando esses momentos, não teve tanta chance do Náutico, mas acho que teve. Aproveitou bem e... Que a diretoria faça a sua parte agora.
Só, você falou aqui, assim, quando o Náutico venceu o América Mineiro, também que tava no G4 e tal. E aí muita gente comparou aquela vitória essa. Mas é diferente, porque...
Era isso que eu ia perguntar, João. É assim, falha de goleiro, jogo em arena...
Ele também falhou dela.
A do América, o Náutico ganhou graças totalmente ao goleiro do América, que foi muito mal naquele jogo. E o Náutico não jogou nada. Ganhou nas falhas do goleiro. Contra o Luverdense, o goleiro do Luverdense ajudou pro primeiro gol. Só que o Náutico... Sim, mas o Náutico foi segurar. Contra o Luverdense, o Náutico ganhou, teve o gol dado pelo goleiro.
Foi o primeiro
só
ou segundo?
Só que jogou bola.
Foi o primeiro. Mas foi o Náutico já vinha conseguindo segurar o ímpeto do Luverdense. O que já é um mérito para esse time do Náutico. Já é uma evolução.
Eu não vi o jogo, né? Eu até soube pelo placar, o Celso ligando para mim para me contar a fala do Chris Lan.
Sensacional.
Ah, eu vi.
E aí eu vou até falar, já vou colocar esse outro assunto em discussão. Técnico Dado Cavalcante foi obrigado a escalar Crislan, que é um centroavante, é um homem de referência, para atuar na ponta, né? Por falta de opção. Marinho estava suspenso, Canhete estava
suspenso. Quando o Marinho entrou, Crislan...
Neto Baiano faz isso todo jogo do Sport. Jogo do Sport ele vai para a lateral.
É o seguinte, Crislan fez gol.
Quando chegou, Sassá, ele falou o quê? Quando ele chegou no Náutico?
Quando o Crislan chegou na apresentação dele, não, fale sobre você, porque tem um problema. O Náutico contrata jogador que a gente desconhece, né? Aí, fale sobre você. Ele fez, bom, eu não sou. Mas sou esforçado.
Soltou essa.
E depois do jogo ele falou outra.
Aí depois do jogo...
Cresceu.
Depois do jogo cresceu, mas cresceu muito.
Soltou duas.
Né? Soltou duas que são impagáveis. Entrevista de gramado ainda. Pega e faz. Crislan, e aí? Dor de cabeça, técnico do Cavalcante, Marinho tá voltando, mas você fez gol. Isso foi até o Hélio Taraújo que estava entrevistando ele. Aí ele fez, a gente ali no banco de reserva, eu mesmo brinquei com os companheiros. Falei, Dado, se fudeu agora pra armar o time. Sem o menor constrangimento. Aí depois, pra acabar, pra coroar, meteu aí no seguinte. Porque você sabe que a gente, como grande atacante,
já buscando gol.
Já cresceu.
Não era bom, era só esforçado.
Cresceu
como grande atacante.
Então, a pergunta é o seguinte. Crislan, continua. Sassá continua.
Com entrevista dessa, tem
Marinho que volta. Não, como é que fica?
É isso que eu tô dizendo. O Crislan é centroavante. Você tá dizendo que ele jogou, né? É centroavante. Então,
Barroto é 9.
Barroto Marinho, tá deu. Marinho joga. Marinho volta. O Sassá e T9 sai.
Entendi.
Seria dá pra arriscar isso. Conjectura mais normal, até porque o Náutico com 3 atacantes funcionou.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Dá pra arriscar isso, mas não se esqueça da...
Eu acho que é isso que vai acontecer.
Mas não se esqueça daquela coisa chamada repetir time que o treinador ganhou, pra de repente apagar o jogo e vir torcedor, mas mudou o time que ganhou. E
não é só isso não, Cássio. Não é só isso não. Principalmente um treinador, na condição que o Dado tá, ele não pode chegar e simplesmente... o jogador jogou bem, teve uma boa atuação e ele pega e tira pra colocar o
Ele vai tirar Tadeu, que foi muito mal, e botar Marinho, que é um jogador.
A saída de João
é a melhor saída.
E outra coisa, já com esse jogo de terça contra o Oeste, é um jogo pro Náutico fundamental. Porque
pega um time que tá na zona de rebaixamento.
Eu tive a coragem de assistir Oeste e Vila Nova
Meu
na
Deus.
Noite de sábado, 21 horas.
3-1 pro Vila Nova.
Eu tô de férias.
Em Oeste.
Eu tô
em
de Maestro. Férias. Tô de férias. Maestro. Aí 21 horas do sábado.
Lock Video. SMS.
Oeste e...
Lock Video. Fox.
Sou eu que sou dos anos 70.
Meu irmão. Tu lembra da Fox? Fox Video. Lá de Olinda. Que é de bairro novo, conhece. Só alugava ali.
VH. A sessão... Já visitei muito ali. A sessão de pornô era mais pra cá.
Meu irmão.
Esse cara
é verdade o que ele tá dizendo.
É um monstro. Era a porta. Existe a Lock Video, não é possível.
Existe,
não.
Existe, não.
Existe.
Não.
Existe, existe.
Na verdade, eu pensei que tu tivesse
sido Fox. Mas um gratuito aqui.
Que era Fox, né? Não era Fox. Ali na frente do Pão de Açúcar, do Compre Bem.
Tem Fox Video, tem em Olinda.
Aquela Fox Video que era na frente do Compre Bem. É a clássica.
É a clássica.
Que era gigante.
Era de Nilson, né?
Meu irmão, tinha todos os Sexta-feira 3 ali. Olha o lugar demais.
Era eu. Eu alugava pornô e caça Sexta-feira 13.
Ué, tu alugava... Deixava tu alugar?
Meu irmão,
Olinda, maluco, porra, é de Olinda. Olinda não respeita
Olinda esse negócio, não.
Isso que a gente tá falando é menino. Isso, Olinda não respeita esse negócio,
não. Olha, assim, voltando.
Ó, Canhete, volta pro time ou não volta? Porque Vinícius tem que voltar, pô.
Olha a discussão.
Porque o cara jogou 20 minutos,
foi expulso.
Irmão, acontece. Por exemplo...
Vai entrar aos poucos, vai entrar titular,
não. Mas, ó... Regis tomou amarelo.
Deu inclusive uma bela assistência.
Fez uma foto que não foi pra amarelo. Mas que na loucura do juiz podia ter dado o segundo amarelo. Podia ter, na hora que eu disse, ih, rapaz, vai ser a mesma coisa.
Ele jogou nas costas, né? Nesse momento.
Jovem. Tô discutindo
se
isso, não.
Se o Canhete tivesse um gol e o vermelho,
não
tava tão.
Não, não, não. Bom, meu Deus.
Não, mas ele vai voltar aos poucos. O Canhete não volta com o titular, não. Não pode.
Eu quero fazer uma pergunta que eu não tô conseguindo fazer.
Não, eu ia falar sobre o Oeste.
Bora, o velho Oeste.
Eu tô pra falar logo aqui porque eu vi. Oeste e Vila Nova. O jogo.
Em Oeste, não foi?
No Velho Oeste.
Em Oeste.
No Velho
Oeste.
No Velho Oeste.
No Velho Oeste. A turma dessa que a gente é burro, tá ligado? Mas depois a gente explica.
E o jogo contra o Náutico, assim, porque é importante. Por quê? Se o Náutico vence o Oeste, o Oeste tá, parece que é o time que abre ali a zona de rebaixamento. Tá,
isso, exatamente.
Mas Caruto, o Náutico abre, lembro, Madrovel Games, abre uma distância boa do Oeste.
8 pontos.
E abre 8 pontos da zona de rebaixamento. E joga em casa, e assim, e pelo futebol que o Oeste jogou.
Perdeu
o Vila Nova. O Oeste perdeu em casa do Vila Nova de 3-1.
O Vila Nova.
Que é o pior time da Série B.
A missão do Náutico nessa Série B, que é, pra mim, é se manter na Série B. O Náutico tem que ficar na frente de 4 times horrorosos. Jogando futebol que o Náutico jogou contra o Aluvenense, consegue.
Porque,
sem drama.
E a gente tem que reconhecer o seguinte: o Náutico, a gente bate no Náutico todo podcast, com razão. Agora, queira ou não queira, vem de 6 jogos aí e 3 vitórias. Né? 3 vitórias e 3 derrotas. 50%. Isso aí, pra turma de baixo, é um grande desempenho.
50%? Cai nunca.
Exatamente, não. Ele não tem 50%. Ele, nos últimos 6 jogos,
depois
ganhou 3.
Copa.
Sim, então.
Pós-Copa. Exatamente, a turma lá de baixo não anda, não. O Náutico, vamos lembrar o seguinte, o Náutico abriu essa rodada.
50% vai brigar pro
G4. Lógico, o Náutico, se eu não me engano, tá a 5 pontos da zona de rebaixamento e 6 do
não
G4.
Não acho que o Náutico... 7 do G4.
Não acho.
6 do G4.
Eu acho que é assim, pra forçar, ganhou o jogo e tal, mas assim, é pra... Eu digo isso porque quando o Flamengo tava ganhando do Coritiba, já colocaram. Perguntei do internado. Júnior, esse Fly.
Briga pelo título?
Eu não vi o jogo do Flamengo, mas a turma disse que... Olha o que acabaram de escrever, eu não tava vendo a transmissão. Me perdeu se não tivesse saído isso. Mas a turma comentou isso, muita gente discutiu. Ô Júnior, perguntei do internado. Esse Fly tem condições de brigar pelo G4? Porque já são 3 vitórias em 4 partidas, né? E no Fly é assim, é ganhar 3, a turma já vê esse tipo de coisa. Mas proporcionalmente... Seria mais ou menos a gente fazer isso com o Náutico. E eu acho que não se deve fazer. Eu acho que
a briga do Náutico é contra o rebaixamento.
Na ESPN eu vi o debate depois e falaram o seguinte: se Luxemburgo ganhar mais uma, tem que mudar o discurso.
É?
Falaram isso.
Esse jogo do Náutico contra o Oeste, terça-feira, é tão importante que eu acho que vai dar um
pouco legal.
Eu vou.
19h30 o jogo.
Os dois jogam.
O Flá joga em casa. Mas, ó, jogo de terça-feira na Série B, não tem, ou é 19h30 ou é 9 horas. Ou 9 e pouco.
É melhor.
19h30 ou 21h50.
É horrível.
É horrível. 19h30 ainda é melhor.
Eu acho
que acerto sempre público aqui, principalmente no Náutico, na Arena. Vou dar meu chute.
Você acerta sempre.
8 mil pessoas.
Presente ou no papel?
Presente.
Não dá, não.
Foram 8 mil de novo, João.
Da outra vez que tu falasse, deu 2 mil.
É porque era
da outra vez que ele falou 8 mil, deu 354.
Não
foi esse jogo, foi a primeira vez.
Você falou 8 mil,
354. Aquele Náutico América.
Não, foi
isso. Nada. Tá gravado,
João. O jogo do América de Natal, eu sabia que o Náutico ia perder 3-0 no jogo.
Como é
que... ia dar 8 mil. Não foi isso, não.
Oh. Não, mas pela lei não vai ficar sendo.
Pelo menos assim.
Não, foi o do Salgueiro. Vai dar 8 mil contra o Salgueiro. Aí deu 2 mil pessoas só.
Foi isso aí.
O maestro é um monstro. Cuidado que vai ter comparativo. Final da temporada, Marinas e Náutico.
Não, mas o...
Eita. Jogou o
Porto. Jogou o Porto pesado agora.
Jogou o Porto pesadíssimo agora.
Sabe por quê?
Te liga dos caras que vai idosos dando tanto time, não. Se liga na vaidade
da vaidade, time, é. Diz que o vestiário lá com 80 é bronca.
É ruim de administrar os egos.
Olha, só pra encerrar esse negócio de 8 mil. Porque eu tô tomando, pelo menos pelos off-rubos que falaram comigo no Twitter, eu senti que a turma
se empolgou. Com muita gente.
Não foi com 8 mil, mas a turma se empolgou. O discurso do torcedor do Náutico, que era pessimista e tal, depois do jogo de sábado, pela apresentação, o time.
Você
animou um pouquinho.
Ah, rapaz, se der 8 mil. 8 mil, até porque o nosso tá abrindo na inferior, 8 mil pessoas ali atrás da barra e com a parte frontal, é um
barulho.
Público, barulho. É um público bom.
Mas o ano inferior abre pra a torcida visitante. Atrás
não,
da
do oeste, do oeste, jovem.
Não tem. Não, não, porque é só pra dar informação, porque o Cássio falou.
Nem de mim.
O Cássio disse que só tava abrindo ano inferior, mas só pra dar informação correta. Sim,
pra torcida do inferior, Náutico, tá rolando.
E na quarta-feira, tu acha que dá quanto?
Na quarta.
Pô, o fato, veja, o fato arena pro Náutico já não é novidade.
O Sport ainda é.
Ainda é bastante, porque o Sport quase não joga lá. Querendo ou não, não é o Oeste, é o Palmeiras.
Qual hora do jogo?
7:30
também.
Arena daquele azarzinho de horário.
Tem 15 mil todos com a nota. Que é uma coisa que o Náutico não vem esgotando. E a capacidade do Sport de esgotar todos com a nota é muito maior, porque tem muito mais gente cadastrada. O Náutico, se não me engano, agora... tem 80 mil. E eu acho que o Sport tem 190 mil. É uma diferença muito grande de gente cadastrada. Então, assim, a chance do Sport...
Quer público para quarta-feira?
Quero.
Entre 15 e 20 mil pessoas. 20 mil.
Quando o João chegou aqui hoje, ele falou...
Entre 15 e 20 mil pessoas, quase.
Ele falou o seguinte. João chegou aqui e falou...
E as pessoas vão chegar só no segundo tempo.
João chegou aqui e falou exatamente isso. Para chegar às 7:30, qual a hora de sair de casa? Eu respondi, 5:30. É. Pra fugir do trânsito das 6.
É fuma ali na...
As pessoas vão chegar no segundo tempo. Ou muita gente que mora... Tem muita gente que mora no subúrbio também. Pô, o Tote com a nota...
Tem muita gente isso também. Tem o público de São Lourenço, né?
Que vai em peso. São Lourenço, Camaragibe...
Não, a turma que vai do Recife, o grosso, é broncas.
É verdade.
É cruel.
E o Santa Cruz? Eu ia fazer uma pergunta, mas não eu faz. vou deixar pra lá, que é o seguinte. Não, vou fazer. Já que é pra fazer, eu faço. Eu não vi o jogo do Náutico. Eu tava no cinema na hora e... Tive que antecipar um pouquinho... Já que
a comemoração do aniversário.
É, eu passei o dia
com cinema, a jovem. Sabe de
tarde? Cinema. Jovem.
Fala, Fred. Tá
rindo porque é proibido ir pro cinema sábado de tarde.
Não, pô. Fala, bicho. O bicho vai ficar rindo, tu vai ficar se incomodando. Cara
é foda. Aí é o seguinte, mais uma coisa que me veio à cabeça.
A risada que incomoda.
Isso me veio à cabeça.
Como foi?
Chefe.
Hã?
Chefe. É uma comédia.
Tu esperasse os créditos?
Como é, pô?
Caça do sol.
Tu esperasse os créditos, depois tem uma cena extra.
Ah. Tu viu, foi?
Você tá dizendo que viu.
Não, eu esperei, não sei até quando eu esperei, não.
Ah, tá certo.
Olha, eu tô com...
Segue, pergunta.
Eu vou falar com você.
Qual foi a situação
caça do canal. Sofá é bronca.
É bronca. É bronca. Quer saber o seguinte, que é o que eu fiquei pensando. Isso serve contra e a favor do Náutico. Nesse caso, essa vitória do Luverdense. O quanto o peso de neutralidade das arenas. Porque o Náutico perde em casa, ganha no Pra mim, se esse jogo fosse Lucas do Rio Verde, era outro jogo.
Era outro jogo.
Assim como as partidas
do Náutico. Não está vazio, não, porque foi rodada não, mas dupla.
Não é vazio. Não é vazio,
é aquilo que eu bato sempre.
E rodada dupla, foi rodada dupla.
É o perfil do torcedor.
O perfil
da torcida. O
conforto que o estádio dá...
Teatro.
Time visitante.
Caramba, eu não,
as referências. Não concordo, porque assim,
concordo, teatro,
as vitórias do Náutico fora de casa são em arenas. Perde em casa com muito mais.
Mas na arena tá até bem.
Mas tem perdido com
mais facilidade do que perderia os aflitos.
Exatamente.
Ó, eu acho assim, Cássio, Fred, que é diferente.
No caso do Náutico, sim. É um caso específico.
Não sei, eu acho que o
Náutico sai de 10, 11, 12, 13 mil que dava nos aflitos, sai pra 2 mil.
Isso a gente tá falando do Náutico, mas na verdade esse tema engloba todo o
brasileiro.
O que eu quero dizer é o seguinte, o efeito arena pós-Copa do Mundo, que vai ser cada vez mais comum no país, vai diminuir o fator campo.
Eu acho que diminui. Eu acho que essa zebra do Luverdense não cabe. Porque o do Luverdense foi 10 mil, eu não sei quanto foi o lugar. Mas o público tava lá, primeiro que não era o torcedor da Luverdense. Era o público misturado. E até porque teve rodada dupla, teve o Cuiabá jogou, que é o
Fortaleza depois.
É, pela série C. Então assim, não é, o cara que foi ali não foi pra torcer pra Luverdense, tava ali de boa, não é torcedor apaixonado da Luverdense. Tava ali, o Luverdense perdeu o jogo, então, a turma que tava ali nem vaiou, nem tá normal.
Ainda,
teatro.
Ainda tem um fator do teatro que tu gosta tanto de falar, é que quantas vezes o Náutico jogou na Arena, num sábado, que é o melhor horário, que é 4h20 da tarde?
Não joga.
Uma vez. É. Uma vez no Brasileiro, até agora, o Náutico jogou na Arena.
Que foi a estreia contra o Vila Nova, quando vinha da derrota no Pernambucano.
Eu acho que o que muda...
Perdeu na quarta e jogou no sábado. Então o público foi pequeno, porque você já estava ainda sentindo a perda do título.
Eu acho que o que muda mais é em relação à questão de você estar habituado às dimensões do gramado e ao tipo da grama. Eu acho que isso muda.
Arena deixa tudo
mais neutralizado. É. Mas tem a torcida, né? Tem um fator torcida.
É grito.
E eu acho que vai em um pelo outro, sabe, Fred? Eu acho que é só grito. Porque em compensação... Não, mas o que eu digo é o seguinte. Em compensação... Eu
tô acostumado a jogar com grito.
Tudo bem, mas em compensação é que... O que eu tô querendo dizer é que não muda tanto. Porque em contrapartida, você também sai pra jogar fora com mais tranquilidade.
Não, exatamente. É isso que eu tô falando. Eu acho que o futebol brasileiro, a tendência é que pós-Copa do Mundo, o fator mando de campo... perca em peso. Perca em importância.
Eu acho que em alguns estados, em outros não.
Seja
mas depois comum. O Maracanã, que foi reformado, se tornou a Arena, foi o palco da final da Copa do Mundo e continua, quando tem mão público, um cara de estádio.
Não sei, mas eu acho que um time como o Náutico, que é acostumado a jogar em Arena, que manda jogo na Arena...
O Náutico tem... porque o Náutico jogava nos aflitos, que era um estádio
acanhado. Não, mas veja só, hoje o Náutico é um time acostumado a jogar em Arena. O Náutico manda seus jogos no Arena. Eu acho que o Náutico tem uma facilidade de jogar fora de casa em Arenas também.
Ó.
Gramado, velocidade do jogo se encaixa ao jogo do Náutico.
Tem que estudar
melhor. Eu acho estranho, porque se não está encaixando em casa, o jogo não estava encaixando.
Mas é isso que eu estou dizendo. Não, você acaba sendo o fator mando de campo, não importa, diminui o peso de ser dentro ou fora. O Náutico, inclusive, vai para dois jogos em casa nessa sequência.
E uma terça às 19h30 e outro sábado às 21h.
Exatamente. Oeste e América do Natal.
O horário disso.
Não ajuda, não.
O próximo jogo do Náutico às 4h20 em casa, dia 6 de setembro, contra o Bragantino, abertura do segundo turno.
Olha só. O Sampaio Corrêa é o adversário do Santa Cruz. Vai jogar na próxima terça-feira também.
Oi? Lisca.
É, o Sampaio Corrêa do técnico Lisca, bem lembrado.
Ele perdeu o jogo, perdeu o jogo.
19h30 também.
Perdeu. Também vi esse jogo. Sampaio Corrêa.
E boa.
Tava vencendo. No finalzinho, Boa virou.
É o primeiro jogo.
Eu não posso ir pro cinema. Agora esse cara pode ver. Boa. E Sampaio Corrêa.
Oeste e Vila Nova.
E Cássio hoje tava vendo Central e não sei quem, numa TV não sei de onde.
Jacuipense. Central. Na TV Criativa.
Mas ainda apanhou.
Apanhou. Dois gols anulados por impedimento. O segundo polêmico. A transmissão.
Polêmico. Tu e mais quantos? Acha?
Muita gente.
Assistindo esse jogo?
Muita. Tu acha que não... Meu irmão, os caras mandaram... Tem comercial. Tu não tem esse negocinho aí que tu fica aí, que fez esse sitezinho todo bonitinho, que um torcedor vale 100, esse negócio todo. Os caras têm comercial. Quando foi pro intervalo, não ficava a câmera parada não, meu amigo. Entra a loja não sei o que, que tem a bijuteria, meu irmão.
Tá melhor que
RedeTV. Organizado demais, muito melhor. E a transmissão, assim, questão da conexão, eu respeitei. Só tem uma falha, mas é uma limitação normal, não tem replay. É assim, é realmente uma câmera...
Que é o mesmo erro da TV Replay, quando passava o jogo do Santos.
Que a TV Replay não tem replay.
Não é replay.
É sensacional. Mas pô, mas
não tem replay pra pensar nisso aí, não foi? A TV Replay não tem replay.
Mas nesse caso eu dou parabéns, porque, pô, a TV, essa
eu dou parabéns lá,
o jogo foi em Feira de Santana, meu irmão. Os caras foram até em Feira de Santana pra transmitir pra
o time é de onde, Cássio?
Jacuípense, da Bahia.
Jacuípense.
É, mas por algum motivo... Por algum motivo, o jogo foi em Feira de Santana. E os caras foram pra Feira de Santana.
E o Central foi Central.
Jogou bem, mas não ganhou.
Foi
Marvada. Central foi Central.
Tá, a própria lugar. Foi Marvada, não foi Marvada.
Hã? Situação.
Tá brigando com o Campinense pelo G2. Jacuipense é líder.
Agora vocês
assinam o ficar
puta com a gente.
E o Central e o Campinense com dois jogos de
Porto de Chá. O jogo do Porto foi
o Salgueiro. Pra ir pra terminar, o Salgueiro ganhou.
Ganhou. Tá no G4,
Salgueiro. Sampaio, né? Corrêa é o próximo adversário do Santa Cruz. Na verdade, é o primeiro adversário do Santa depois da vexatória eliminação na Copa do Brasil para o gigantesco Santa Rita. Do Cais de Santa Rita. É o seguinte, o fato de o Santa jogar fora depois de ter deixado uma impressão tão ruim em seu torcedor acaba sendo um fator positivo nesse momento?
Não, vocês acham que não. Esse jogo Santa Cruz é péssimo. Vai pegar o Sampaio Corrêa lá. Que é o Sampaio Corrêa, chega junto.
Sampaio Corrêa tá com a maior média de pontos da segunda divisão.
Sampaio Corrêa tá ali brigando, assim, querendo brigar pra chegar no G4, perder
esse jogo. Tem um ponto acima do Santa com um jogo a mais.
É, eu acho que é um jogo complicadíssimo pro Santa Cruz. Eu, Tricolor, não estaria otimista pra esse jogo, não.
Repete até a da final da última Série C, com equipes um pouquinho já diferentes já daquela última decisão. Eu acho jogo difícil, não preocupação assim de recuperação, porque perdeu do Santa Rita, não. Independentemente disso, esse jogo seria complicado de todo jeito.
O Santa Cruz fez uma partida... A eliminação contra o Santa Rita foi um vexame absoluto.
Tosca.
Mas a partida não foi péssima. O goleiro do Santa Rita, Jefferson, pegou até pensamento naquele dia. Não é normal
um
nível de azar ou mérito do goleiro que aconteceu naquela partida. Não é normal. Mas assim,
só isso não, Fred.
Não é só. Óbvio que não é só isso. O Santa Cruz perdeu 3-2 lá. O Santa Cruz deu um gol ao Santa Rita pra começar a partida. Assim, vamos começar o jogo,
dá um gol.
Mas o Santa Cruz poderia, com alguma tranquilidade, ter virado no primeiro tempo e ter goleado no segundo. Mas foi
o que eu falei no podcast passado. O ataque que vinha funcionando nesse jogo não funcionou.
Fez um dele. Mas a defesa deu presente.
Mas não precisava fazer um, né?
E aí já pensando nessa questão da defesa, o técnico Sérgio Guedes deve promover mudanças no time do Santa. O Renan Fonseca deve entrar na vaga do Marlon.
Voltando, né?
Isso, voltando. E Everton, que vinha sendo utilizado como titular algumas rodadas, deve perder a vaga a 4 rodadas, né? Rafael tá falando.
Ele e Marlon entraram exatamente no mesmo jogo contra a América do Natal e, pelo visto, estão saindo juntos também, né?
Pronto, o Everton deve sair.
Aí volta Renan e Everton. E Everton sendo intocado,
não, volta, volta Renan Fonseca e Danilo Pires.
Danilo Sim, e Everton Senna continua.
Everton Senna continua.
É intocável, assim, realmente eu não entendo, não.
E Everton Senna, aí eu já volto a reforçar. Eu acho que é um jogador superestimado e com sérias limitações.
Eu não sei se o Marlon e o Renan jogam no mesmo lado do campo, porque...
Rapaz, a gente tem que lembrar uma coisa também. A gente fala tanto, mas essa zaga do Santa Cruz foi testada em Série C. E é uma zaga que eu não tinha parado pra pensar, mas os dois zagueiros, o zagueiro mais velho tem 23 anos, pô. Tirando o Renato Silva, que chegou agora com 31. É uma zaga coco verde em nível de Série B. A verdade é essa.
E outra coisa que a gente tem que falar do Santa Cruz também, que a gente fala muito da zaga da...
As laterais,
o
Sérgio, né?
Exatamente. E principalmente o lateral esquerdo com o Renatinho.
O direito, o Tony chegou, mas o Tony... Ele começa a dar alguns sinais de que defensivamente ele...
Mas ele ganha ofensivamente. Com o Renatinho, o Santa Cruz nem tem.
Sim, mas a gente tá falando...
defensiva, ele faz ofensiva.
Mas aí a contrapartida dele, pelo menos, dá pra a galera fazer um esforço ali pra cobrir a deficiência dele.
Agora, o buraco de Renatinho
não tá tendo contrapartida. Ele não tá oferecendo a contrapartida.
E é um buraco tão escancarado que todo mundo nota isso. E o Sérgio Guedes não, assim, não conseguiu corrigir isso.
Sobre... Sérgio, rapidinho. Só sobre a questão que o Celso fez, eu vou manter o meu ponto de vista. Não é Sérgio Guedes que vai resolver o problema da defesa de Santa Cruz. É Constantino Júnior e é o presidente de Santa Cruz, Antônio Luiz Neto.
Thiago Costa
só resolve contratando.
Eu não acho que precisa contratar, não. Thiago Costa tá voltando aí, começo do mês.
Lateral esquerdo.
Sim, mas zagueiros. Não, Renato Silva já tá treinando.
Sim, ele é um só.
Não, mas Fred, veja.
Nenhum
mas,
dos três outros jogadores do Santa tem condição de ser zagueiro.
Faz uma diferença.
Mas o buraco do Santa Cruz é na lateral esquerda com o Renatinho.
Vou
o Renatinho saindo, voltando no Thiago Costa. O ganho defensivo do Santa Cruz já é considerável.
Esse buraco ficou tão exemplificado contra o Santa Rita que os 4 gols do Santa Rita vieram de bola do lado esquerdo.
Certo.
E o que acontece? A gente teve até uma brincadeira lá na cabine, na cobertura do jogo, com o Matheus Suca, que ele ficava mostrando. Onde o Renatinho tá? Onde o Renatinho tá? Meu irmão, tem hora que o Renatinho tava na direita, tem hora que o Renatinho tava no meio. Eu não sei se isso é erro de... É um posicionamento que Sérgio Guedes manda, mas...
Eu continuo batendo essa tecla. O Santa Cruz precisa de uma dupla de zaga nova. Contratou um, tem que contratar outro. Porque senão vai ficar faltando. Eu também não sei até que ponto o Renato vai resolver.
É, tem que ver. Pode acontecer de um jogador entrar e dar... É, exatamente. Pode ser que aconteça. Pode ser que o conjunto de novidades que está por vir, como o próprio retorno do Thiago Costa, acho que o João foi muito feliz nisso aí, já soluciona um problema que é um dos problemas mais graves.
Mas tem um retorno depois de uma lesão séria.
É. Não é assim. A gente tem que considerar, encaixa, tem que considerar que...
Não é um encaixe automático não, Cris. Chega e tá jogando. Tem quantos jogadores entram, sentem, saem, não conseguem render.
É, assim,
você tem que colocar pra jogar.
É, lógico. Mas tô dizendo que ele talvez não resolva de imediato.
Ele não resolve de imediato, porque como é lateral, é a função que mais tá assim, precisando físico, porque ele vai e volta direto. Mas, de toda forma,
é um
ele
ganho.
Tem que entrar no campeonato. Não dá mais para ficar
com o lateral esquerdo. Ele, na verdade, foi uma das surpresas positivas de Santa Cruz.
O único problema de Theo Costa pode ser o ritmo de jogo. Mas, fisicamente, a recuperação dele foi muito rápida. Theo Costa, se o Sérgio Guedes, pelo que a gente observou nos treinos, se quisesse colocar ele hoje, ele tem condições físicas.
É, mas aí você já viu 200 vezes no futebol. Entra, sente outra perna.
Sim, mas aí, pô...
Não, sim, assim... Pô, a gente sabe, o cara não tá... Veja só, voltar depois de um longo tempo de lesão não significa voltar
sem jogando titular.
O mesmo futebol que tava jogando. Eu digo assim,
Thiago Costa voltando a 70%.
Tem que entrar.
Ele já ajuda muito na parte física, na parte
na defensiva. Na parte defensiva.
Porque, realmente, Renatinho não dá. Não dá. Ali é o mapa da mina. E todo time que joga com o Sampaio Correia, Lisca, que é um cara inteligente, já sabe, bicho, ó...
E é de se pensar o seguinte, gente, não é uma crítica gratuita aqui ao futebol do Renatinho, não. O Renatinho é um jogador que tem habilidade, quando tá com a bola no pé, ele sabe finalizar bem, sabe finalizar fora da área, tem um bom cruzamento, tem um bom passe, mas pra jogar na lateral, ele é um cara que ele tem 1,5 metros, pô, não sei nem qual é o tamanho certo de Renatinho. Mas você pegar um lateral direito, ou um ponta direita, jogando nas costas dele, na velocidade, não tem o que ele possa fazer, não. É desumano, pô.
Jogou lateral esquerdo. Foi eleito um ano aí, o melhor. Dois anos seguidos, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Pernambucano.
Quem que elege? Pra jogar
Campeonato Pernambucano, dá. Passa. Porque o nível do
Campeonato Pernambucano é ridículo. Hã? Quem que elege?
Sim, não, mas gente, é isso que eu tô falando.
Pra
jogar Campeonato Pernambucano, dá pro gasto. Porque o Campeonato Pernambucano, o nível de exigência é mínimo. Com esses times do interior muito fracos. Agora, Série B é outro esquema, bicho. É outro nível.
O Rafael lembrou, pesquisou aqui, a altura de Renatinho, 1,57m. 1,57m, pô. Não tem condições
de você jogar, estudar.
Jogar futebol profissional, pô.
Eu mandava voltar pra estudar. Eu, diretor de clube, não jogava nunca. Não jogava não pelo tamanho. Não jogava. Igual teve um tal de Elton que passou pelo Sport uma vez. Pode mandar estudar.
Tinha jogado no Corinthians. Tem sido destaque
do Corinthians. Não.
Ah, não.
Eu lembro.
Ah, não. Aquilo ali é a mesma coisa de corrida de pônei, pô.
Ainda bem que você nunca foi diretor de um tal de Barcelona.
Você não tinha gastaram mandado... muito dinheiro pra me
crescer. É, mas eu tinha mandado o Messi embora. Só
porque gastaram muito dinheiro. Pronto, tinha.
Comparado aí, Renato.
Exatamente. Dá uma olhadinha na altura lá. Dá tua pesquisada aí. Bota o Google aí pra trabalhar.
Renato, Messi é mais alto do que parece.
E Messi tomou muito hormônio pra crescer. Foi trabalhado, senão não jogava, não.
Messi
não jogava, não.
Eu não tenho nada contra jogador baixo, não. Isso, mas...
Eu tenho muito.
Eu não tenho muito. Baixo, nenhum. Agora, eu tenho pra jogar aqui na lateral esquerda. Pra jogar de marcação.
Qual a altura mínima, Fred?
1,65.
Certo. Eu ia perguntar aqui porque...
Eu ainda jogo.
Eu ainda jogo.
Pronto, eu não tenho nada quando eu jogo lá baixo. Agora, depende da
até,
função.
Até pra mulher,
essa altura é... Eu não posso ter um jogador de 1,50. É Renato tem quanto? 1,50 e quanto?
Eu?
Não, Renato tem 1,50.
1,57.
Pronto, eu não tenho nada contra o Renato jogar no meio, por exemplo. Agora, ele não pode jogar como goleiro, não pode jogar como zagueiro.
Nos tempos, já que ele tá falando de coisa antiga, nos tempos de Mirk, de bate-papo do UOL. O cara tava conhecendo a menina na internet. E aí, como é que tu és? Não, tá, não sei o quê.
Altura.
Quanto altura? 1,55, caía.
Só trabalha acima de 1,60.
É, e vai pra gente jogar. E
a foto mandava?
Teve época que não tinha foto, não. Era complicado demais sem foto.
Depois, bom, e como de costume, quando a gente chega a esse nível, é melhor a gente encerrar o programa.
O Santa vai pra dois jogos fora, já que você quer falar de Santa Cruz. Feito acabar, né? Feito acabar, tá tão bonzinho. Quanto tempo tem?
1h17.
Tá bom.
A nossa média agora é 1h20.
É, quando eu cheguei, exatamente, 1h20 é o bom. Quando a gente chegou em 46...
Você não usasse Mirk, não, professor? Usei, mas muito pouco.
Eu usei muito pouco,
Mirk. Eu não, nem tinha computador, acho, na época.
Eu usei muito pouco. Eu também não, era o... Como era o nome daquele negócio da Católica?
Ah, eu fui uma vez expulso dali. Porque
tava já foi expulso de todo lugar.
Chamado Morango, não sei se tu lembra. Era só de...
Irmão, tu vive vendo pornografia. Aí, tu já percebeu. Aí,
Morango tava lá, tal. Eu cheguei lá, a mulher, uma coordenadora, sei lá, a diretora da...
Era Nick.
Nick. Vez, meu filho, esse site você não pode ficar vendo aqui, não. Eu tô aí. É Morango, sabe se ele existe.
Galera, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui, edição número 50. Lembrando que a gente tá com a promoção. Agora, vamos sortear 5 assinaturas do Diário de Pernambuco a partir do próximo programa para concorrer. Você retuita ou compartilha, retuita no nosso perfil do Twitter ou compartilha no nosso perfil do Facebook. O link que tem o programa...
Pode compartilhar na página 50, do Diário também.
Na página do Diário também?
Página do Diário também. Pode compartilhar na página
Diário. Pode compartilhar na página Diário também.
O post, então. Que é o seguinte, todo programa
a gente...
Todo programa a gente... Ele é veiculado na página no facebook.com/jornaldiariopernambuco, uma página com 520 mil seguidores
somente,
e assim, é nossa grande porta de divulgação, então vale também compartilhar lá.
Certo.
Que o alcance é grande.
Certo, então vamos embora.
Mas é bom compartilhar. Inclusive a gente faz até o seguinte, já que a gente cria a regra na hora, se a pessoa tuitar, ganha uma inscrição. A regra certo. É essa. Se compartilhar na nossa fanpage, ganha outra inscrição.
Certo.
Pro mesmo sorteio. Se compartilhar no diário, o cara ganha 3 números no sorteio.
E se conseguir retuitar no Facebook... Aí ganhou. Tem que falar com o cara da rede social lá do diário pra ver se ele vai concordar.
Não, isso é canal direto.
Mas é isso, galera. Então você compartilha, retweeta o nosso programa, esse programa número 50. No número 51 a gente vai sortear com as pessoas que retweetaram esse programa de número 50. Sortear exatamente. Uma assinatura do Diário de Pernambuco.
Trimestral.
Serão 5.
Não diz isso, não.
Assinatura trimestral.
Trimestral. Não, o cara procura no Google. O que é que significa trimestral?
3 mesezinhos de assinatura.
3 meses de assinatura na portinha de casa.
Na moleza.
Na moleza. A matéria de todo mundo aqui.
É.
É aquela história, né? Vamos...
A coluna de... Como é? Sebastião
Freire.
Pode
Sebastião
ler minha coluna. Freire. Dá um trabalhozinho pra ler, mas é o tempo de uma...
É boa. Bela coluna.
É o tempo de um quê?
É o tempo.
É o tempo de
tomar o café da manhã.
É o tempo de tomar o café da manhã. Não, João, Alberto, não. João Alberto é o café da manhã do pernambucano. Na sequência, o cara discretamente tira o
João Alberto é o café da manhã. E o Fred é a...
Depois que tomou o café, botou o intestino pra funcionar.
Tu, fogo. Tu tira discretamente ali 7 erros e a página de esportes aí.
E vai ser feliz.
Vai ser feliz.
Pois é, galera. E além
aí
disso,
depois dos 3 meses, se o cara certo. Quiser continuar lendo, aí o cara faz a assinaturazinha valendo.
Tira o cara
diário.
Francamente, meu irmão, 1,50, né?
É, não, o cara faz a assinatura, ainda ganha uma churrasqueira profissional.
Olha aí.
Josh
profissional. Ford? Melhor. Churrasqueira de verdade.
Churrasqueira. Não é grill, não. Churrasqueira.
R$64 por mês.
Assinatura do diário.
Assinatura do diário anual.
Tá parecendo Polishop.
É isso, galera. O podcast aquele 45 canado, minutos de número 50
que fica no fundo joia.
Showtime, showtime.
De madrugada.
Da joia, velho. Podcast é meu. Forte abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.
Pergunta.
Da joia.
João ia pra Fox Video pra parte de pornografia. Entrava no Nick pra ver o site do Morango.
Eu não sei nem se era Morango, não. Mas...
Beleza. Aí ele quer dizer que de madrugada fica vendo joia.
Podcast acabou, galera. Um forte abraço. Valeu, tchau, tchau.